porra de discurso, mano. Todo dia
não,
isso,
não foi culpa minha.
Essa vez não foi nem eu, mano. Foi nem eu.
Agora não foi culpa minha. O Up está de volta com mais um episódio, aí. A gente tem que comemorar quando o Coelho não me interrompe com risadas agora, né, Coelho?
É, claro. Fui lá pro Montanha do Tibete fazer a meditação pra conseguir. Maravilhoso, cara. E, pô, pelo menos sorrindo eu estou.
Não, você tá sempre sorrindo, cara. Quando você não está sorrindo, o mundo não está sorrindo, Coelho. Entendo
isso.
Estou
sempre sorrindo quando estou aqui gravando com vocês. E a nossa audiência tá aqui sorrindo junto com a gente.
Que maravilha.
É isso.
Que maravilha, cara. E aí, cara, como você tá? Como estão seus ânimos pra gente gravar esse episódio aqui sobre Square Enix, cara?
Pensa na situação seguinte. Sabe quando tu tem uma dor de cabeça foda? Tipo, uma dor de cabeça braba. E aí, você melhora dessa dor de cabeça. Você fica meio que... dá quase uma euforia, assim. Você fica feliz, você quer fazer as coisas. Hoje é o dia que eu tô meio assim. Porque a semana foi merda, mano. Eu vou contar em detalhes depois, no episódio sem pauta que a gente vai gravar pros apoiadores do nosso Catarse. E que mês que vem, calma. Galera que não é apoiador, calma. Mês que vem vai ouvir a história direitinho. Mas é que é uma história longa, mano. Depois eu conto pra galera. Mas, finalmente, eu tô começando a ter um pouco de paz hoje. Não que tenha se resolvido nada, mas estou feliz por causa disso. Muito bom.
Que bom.
É isso.
Eu achei que se fosse traçar um paralelo entre uma dor de cabeça grande e depois passa a dor de cabeça com a Square Enix se livrando desses estúdios. Eu achei que fosse isso, assim. Porque parece um pouquinho.
Eu não sei se foi a Square Enix que se livrou dos estúdios ou os estúdios que se livraram da Square Enix.
Fica essa questão.
Fica a dúvida no ar, hein?
Tá bom. Fica essa questão aí no ar. Mas, olha, a gente tá aqui com um convidado super especial que a gente trouxe pra bater esse papo com a gente. A gente vai falar aqui sobre o futuro da Square, o que tá acontecendo na casa do Dragon Quest. E pra isso a gente trouxe Bruno Silva mais uma vez aqui, cara. Bruno Silva, mais do que da casa, cara. Muito bem-vindo. Como você tá, cara?
Salve, Dan. Salve, Coelho. Salve todos os ouvintes do Up. Há 30 anos atrás, essa frase seria muito esquisita, né? A Square, a casa do Dragon Quest.
Pois é.
Mas acho que já deu tempo suficiente pra gente se acostumar com isso. Tô bem. Tô feliz. Feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigado pelo convite.
Pô, tamo junto, cara. Pois é, essa frase soaria esquisita realmente há um tempo atrás. Mas já deu tempo, né, cara?
Deu tempo.
Há 30 anos atrás, a gente nem era nascido, Bruno. Pelo amor de Deus.
Vai fazer ano que vem, se eu não me engano, 20 anos da fusão entre as duas, inclusive.
Nossa. Ah, então eu nem era nascido.
É, pô.
20 anos.
Não tinha nem como saber, né, Dan?
Pois é, cara. Mas então, a gente vai falar de muita coisa aqui. Inclusive, isso aqui me lembra que quando rolou, né, essa notícia da venda dos estúdios e tal por parte da Square Enix, né, a gente comentou um pouco sobre isso lá na live que a gente tá fazendo na Twitch. Porque agora, todas as sextas-feiras, eu e o Cardoso estamos lá ao vivo no nosso canal lá do Up, no twitch.tv/segueup, comentando notícias da semana. Mas a gente não ia deixar de trazer um assunto importante desse aqui pro podcast também, né, Coelho? Então, mas pra quem quer acompanhar a notícia ali no momento mais quente, a gente também tá fazendo as lives, né? Não é só live de notícias que a gente tá fazendo, a gente tá jogando, né? Eu tô jogando Rogue Legacy 2 lá, o Cardoso tá fazendo uma série de Sea of Thieves, então, pô, fica aí o convite pra nossos ouvintes e também pro Bruno Silva colar lá na nossa live, porque tá sendo muito legal, cara. A gente tá se divertindo bastante lá e fazendo uma parada nova aqui.
Quero agradecer, inclusive, as raids que vocês têm mandado pra mim, muito obrigado.
Pô, de nada, cara. Inclusive, é, Bruno, eu não sei se você viu, mas a gente contou uma história maravilhosa em uma das nossas lives lá, que o pessoal até clipou. Se você quiser depois dar uma olhada lá.
Ah, manda pra mim.
Que a gente contou como a gente fez as regras do nosso canal lá na Twitch. Você sabe como que a gente fez as regras lá na Twitch?
Não sei.
Não sabe, né?
Não sei.
Então, a gente entrou no seu canal da Twitch. A gente copiou e colou. É isso.
Muito bem. Gente, que cara de pau. Não acredito.
Não tem problema. Tá,
eu também criei essas regras copiando.
Eu criei essas regras copiando e colando as regras do The Enemy, né? Do canal do The Enemy na Twitch, onde eu trabalhei.
É isso mesmo, é.
Que eu também escrevi. Na época, a gente copiou de um canal gringo que chama Kinda Funny.
Olha aí.
Acho que faz lives na Twitch ainda. A gente só pegou as regras deles e, tipo, traduziu. Então, tá tudo bem.
Maravilhoso. A gente mudou um pouquinho ali, um pouquinho aqui, né? Uma liberdade poética ali na hora de postar as regras. Mas, inclusive, os créditos estão dados lá na Twitch. Então,
muito
obrigado, Bruno Silva, por ter escrito as nossas regras, cara.
É nóis, tamo junto. Precisando, tamo aí. Daqui a pouco eu posso assinar como jurídico Up aqui já.
Sim, é o Ricardo Regis, que é nosso saque, o Bruno Silva escrevendo nossas regras. Aqui é uma família, né, Coelho?
A equipe tá crescendo, né, mano? Tanto tá crescendo a equipe que a gente tá ficando brabo que até indicação pra premiação a gente tá tendo. Esse é o Up Podcast de vocês, ó. Ano passado a gente ganhou o Cubo de Ouro e esse ano estamos indicados novamente, né, Dan?
Pois é. A meta era ganhar e agora a gente dobrou a meta. Então o quê? A gente quer ganhar de novo, entendeu?
Exatamente. A gente tá lá sendo indicado como melhor podcast. Cara, olha, os concorrentes, assim, não vou dizer que que vai ser fácil, né? Porque tem uma galera braba lá, mas a nossa galera é mais braba ainda e pode entrar lá em cubodeouro.com.br e votar quantas vezes quiser lá no Up pra gente sair com um troféuzinho na mão que vai ser lindo.
Exatamente. Inclusive, votem no Coelho também, né, Coelho? Porque você também foi indicado, cara.
Ah, é
cara.
Verdade, olha aí. É. Tá vendo? Vocês falam que eu sou o rei do marketing. Eu tava humilde aqui, mas eu também estou sendo indicado.
Tu levantou pra eu cortar, que eu sei, cara. Tu, pô, pelo amor de Deus.
E outra categoria lá, que é criador de conteúdo e tudo mais. Então, vocês podem votar em mim e votar no Up, em categorias diferentes. Muito obrigado, inclusive, a todo mundo que fizer isso.
Vamos colocar o link aqui, né, na descrição do episódio, então, que aí a galera facilita aí pro pessoal que estiver escutando já entrar lá.
Ajuda pra caramba, gente, mano. Ajuda pra caramba mesmo. Até pra colocar lá no Media Kitzinho, conseguir expandir o projeto aí com patrocinador e tal. E consolidar a nossa marca do Up, né, mano? Que estamos começando. Que a gente ganhou ano passado, a gente ainda era Final Level Cash. Esse ano a gente tem que ganhar como Up.
Exatamente, cara. E também vale lembrar aqui, né, que o Up só existe graças ao apoio de vocês. Então, assim, não apenas votar no Cubo de Ouro, interagir com a gente, estar nos grupos, conversando, ouvindo nossos episódios, colando nas lives, mas você também pode considerar apoiar o Up lá no Catarse. A gente tá com uma campanha lá desde que a gente se transformou em Up, né? Desde que a gente, como o Prandas falou aqui, né, na forma ultimate do podcast. Então, dá uma olhada lá no Catarse. A gente sempre deixa o link aqui. Lá tem várias categorias pra você poder apoiar, pra você poder escolher, né? Com recompensas diferentes e com valores, né? Que pode caber no seu bolso. Você pode querer pagar mais, aí fica com você aí, né? Mas dá uma olhada lá, cara, porque tem muito conteúdo legal que a gente tá fazendo e, inclusive, muita coisa que a gente tá fazendo a mais agora é graças ao apoio de vocês, cara, da nossa querida audiência, apoiando lá no Catarse, acreditando no nosso projeto, né, Coelho?
É, as nossas conquistas, na verdade, são as conquistas de vocês também, porque é por causa de vocês, dos nossos apoiadores, que a gente consegue pagar as contas aqui pra poder manter o projeto vivo. Então, muito obrigado de coração mesmo pro Lucas Carneiro da Silva, que é um dos apoiadores lá do nosso Catarse, e também pro Igor Gomes Cardoso, que tem esse nome lindo, esse sobrenome lindo também.
Cardoso, né? Nome bonito, né?
Bonito, cara, bonito, mas bonito mesmo é o nome da Tatiana Macedo, que também apoia a gente lá. Então, esses foram os apoiadores da semana que a gente separou aqui pra esse episódio. Então, muito obrigado aí por apoiarem a gente e por compartilharem conosco essas conquistas. Tamo junto, gente.
Inclusive, eu quero fazer um adendo aqui. Se você ouviu seu nome aqui nesse agradecimento especial mais de uma vez, a culpa é minha que me perdi na hora de separar os nomes e eu talvez esteja repetindo alguns nomes aqui. Mas é porque eu perdi a minha lista de nomes que a gente já tinha citado. Então, fica esse adendo aí, sabe? Não existem, sei lá, dois Igor Gomes Cardoso, ou talvez exista, mas enfim.
Claro que existe.
É, pode ser. Claro. Será que os dois estão apoiando?
Duplamente especial.
Fica esse mistério aí. Então, gente, muito obrigado. Tamo junto demais. Valeu por apoiar e acreditar aqui no Up. Vocês são maravilhosos. Um beijo pro Lucas, pro Igor e pra Tatiana. Coelho, bora falar de Square Enix?
Bora falar de Square Enix, meu querido. Zabuzeta, é contigo. Puxa o tururu. Tururu, tururu, tururu.
Que foi, cara?
O patrão ficou maluco? O patrão ficou maluco, vendeu a Square Enix a preço de banana. Cara, sabe que esse termo é bem brasileiro mesmo, né, mano? Não tem esse tipo de chamada pra promoção em outros lugares do mundo. Mas foi isso que aconteceu na Square Enix, cara. Eu vou te falar, a Square Enix é uma empresa que eu tenho um carinho imenso por ela. E ao mesmo tempo, eu tenho, hoje em dia, um pouco de preocupação. Tipo, antes, cara, alguns anos atrás, eu diria que, pô, se tinha Square Enix estampado na capa de um jogo, eu ia comprar tranquilaço e ia ser feliz. Hoje em dia eu fico um pouco em dúvida, tá ligado?
Deixa eu adivinhar.
Isso rola com vocês também.
Deixa eu adivinhar, isso mudou depois dos Vingadores.
É, também, né? Também, mas é que a Square Enix, ela tem algumas coisas meio tensas também dentro da indústria. Tipo, cara, lá no Japão, ah, moleque, olha aqui, ó, interna. Vocês não têm noção, porque o marido, agora é marido, né, de uma amiga minha, ele foi o ilustrador dos personagens originais do Kingdom Hearts. Então, tipo assim, morando lá, eu conversei muito com ele, ele contava várias histórias de dentro da Square Enix, e ele contava umas paradas muito cabulosas, assim, de crunch da época dele. Imagina no Japão, naquela época.
Meu Deus.
Bizarro, cara. Mas ele era um ilustrador original. Eu vi as ilustrações originais. Ele guarda em um fichariozinho. Eu peguei na folhinha, tipo, as ilustrações que ele foi pros Estados Unidos com a equipe mostrar pra Disney, sabe? Pra aprovar o projeto. Muito foda, mano.
Que foda, cara.
Muito top, né?
Muito maneiro, cara. A gente brincou aqui com essa coisa do patrão ficou maluco e tal, né? Mas eu queria saber do Bruno, cara. Na verdade, eu tô muito curioso pra saber do Bruno o que ele acha disso tudo, mas eu vou começar perguntando sobre esse valor, cara. Eu achei estranho. estranho. A impressão que eu tenho é que, sei lá, talvez a Square tenha gastado um dinheiro muito próximo, não sei se muito próximo, mas bem alto, só pra ter, sei lá, o Avengers dentro do guarda-chuva deles, sabe? E a gente vê 300 milhões, claro, não deve ser 300 milhões, mas sei lá. Eu fico pensando, será que isso deu um retorno que eles esperavam? Será que não vendeu muito barato? Porque a gente tá aí com, sei lá, a gente vê uma transação de bilhões acontecendo com Bethesda, Blizzard e tal, e agora a gente vê essa venda desses estúdios com tantas franquias pesadas. Tu achou que saiu barato, Bruno?
É, então, tem muita teoria que a gente pode fazer a respeito dessa venda, né? Mas entre as múltiplas teorias, algumas eu acho que são furadas, algumas eu acho que podem ter um fundo de verdade. Pra mim existe um fato. Quer dizer, não é tão fato porque a gente tá dando uma opinião, na verdade. Mas eu concordo com você, assim, eu acho que vendeu muito barato. E aí agora eu trago um dado, que aí vem o factual. A gente tá muito acostumado a falar de, tipo, a gente tá vivendo o grande ano da consolidação dentro do mercado de games, né? Que significa empresa grande comprando empresas menores. Mas eu queria trazer aqui um dado de venda que eu acho que talvez até coloque mais próximo da realidade desse negócio que a gente tá falando. A própria Embracer Group, começo do ano passado, em fevereiro do ano passado, comprou a Gearbox, que é a desenvolvedora do Borderlands, sim, né? Sabe quanto eles pagaram na Gearbox? 1.3 bilhão de dólares.
Caraca, meu
eles
irmão!
Eles pagaram 4 vezes mais na Gearbox do que eles pagaram pra comprar Tomb Raider, Deus Ex. Cara, pra mim são partes importantíssimas da história do videogame, né?
Verdade.
São propriedades que vão ficar marcadas pra sempre na história do videogame. E pra adquirir estúdios que, cara, né, beleza, tudo bem, teve Vingadores ali, não foi tão bom assim, mas, cara, a Crystal Dynamics é um estúdio de ponta, né? É um estúdio que todo mundo, quando pensa na Crystal Dynamics, pensa que vai sair um jogo de qualidade. Desde 2013, os caras provaram isso com, né, o reboot do Tomb Raider. Então, eu achei muito estranho, né, assim, pensando, né, quando a gente parte desse pressuposto, né, beleza, vendeu barato, aí a gente vai pra pergunta seguinte, né, por que vendeu barato assim, né? A impressão que dá é aquele negócio que você faz quando você tá querendo se livrar logo, né, assim, pô, tô precisando do dinheiro pra vender esse apartamento aqui, que tá mais ou menos, né, tá com uns probleminhas, vai precisar fazer uma reforma ou outra, então eu vou abaixar o preço pra, né, pra mais pessoas se interessarem e eu conseguir me livrar logo disso aqui e pegar a grana, né? Me pareceu um pouco essa questão, assim, né? Agora, por que que eles precisariam fazer essa venda que não me parece muito claro ainda?
A gente não falou o valor, mano. Eles venderam por 300 milhões.
É.
Que, tipo assim, é muita, muita, muita grana, mas comparado com as vendas que a gente tem visto acontecer na indústria, é um valor que todo mundo olhou e falou assim, what? Pra três estúdios, mano?
E assim, quando você compara até com próprias aquisições que a Embracer vem fazendo, que eu acho que é até interessante explicar um pouco também, né? Que a Embracer, eles mudaram de nome, né? Mas durante muitos anos eles eram conhecidos como Nordic Games. E aí, primeiro momento que eles aparecem foi quando eles compram a massa falida da THQ, né?
Uhum.
THQ que também foi uma publisher muito importante ali na época do Play 2, início do Play 3. Eles não faziam jogos muito grandes, né? Quando ainda existia esse patamar de jogo de média produção, né? Na época do Play 2 tinha muito disso. Quando os custos começaram a crescer demais por conta de gráfico em HD, aí esse patamar do meio que desapareceu e a THQ faliu junto. A Nordic vai, compra as propriedades da THQ e de uns 3 anos pra cá eles estão comprando um monte de estúdio, cara. E tudo comendo pelas beiradas, assim. Eles mudaram de nome recentemente, né? Agora são chamados de Embracer Group, mas eles estão fazendo essas compras, assim, de estúdios e franquias que a galera não lembra, umas coisas que estão meio antigas, né? Umas propriedades, né, que estão ali meio esquecidas.
Eles são tipo a Tencent ocidental de comprar tudo, né?
Por exemplo, eles compraram a Saber Interactive em 2020, compraram a 4A Games, que é o estúdio do Metro, uhum, também em 2020, compraram a Aspyr, que é um estúdio que é bem famoso de fazer remasters e ports de jogos antigos de Star Wars. Inclusive, são eles que vão fazer o remake do Knights of the Old Republic, do Play 5. A 3D Realms, que foi o estúdio que fez Duke Nukem 3D. Obviamente, né, nunca foram aquisições assim, que chamam tanto a atenção quanto essa agora, né?
Mano, sabe quem é que eles compraram no final do ano passado? Tem aquele livro super famoso que foi o que deu início à timeline de Zelda, né? Que é o Hyrule Historia, que ele é produzido pela Dark Horse Comics. Eles compraram essa Dark Horse Comics no final do ano passado, em dezembro.
Sério?
Do ano passado.
A Dark Horse, que por décadas foi a terceira força do mercado de quadrinhos no americano, né? Tinha Marvel, a DC e tinha Dark Horse.
Gente, eu não sabia disso, que isso? Caraca!
É, mas os caras tão sinistros, mano.
Eu tava montando essa pauta aqui, com essa aquisição se concretizando, né, finalizando e tal, o pessoal da Embracer vai ter 124 estúdios. São 124 estúdios sob o guarda-chuva deles.
Caralho!
É muita coisa.
É estúdio pra caralho. É muita coisa. Tipo, não necessariamente eles estão comprando uma Blizzard, eles estão comprando estúdios menores, mas que produziram algumas coisinhas ali que são importantes até, sabe, pra história. Então, é um crescimento absurdo, sabe? E como o Bruno falou, né, comendo pelas beiradas, porque é o que parece, né, que eles estão comendo pelas beiradas mesmo.
Sim, do lado da Square Enix é meio estranho pra mim, assim, porque não me parece assim, beleza, 300 milhões é muito dinheiro até pra uma Square Enix, assim, pra prejuízo de um jogo, mas, cara, a mesma empresa que um ano depois lançou o jogo do Guardiões da Galáxia, que, pô, foi bem recebido pela crítica, é o tipo de jogo que certamente vai ter uma cauda longa de vendas, pô, é uma propriedade famosa, vai ficar em promoção, né, vai ter um desconto legal, é o tipo de jogo que vai continuar vendendo bem daqui a 5, 6, 7, 8 anos. É meio estranho pra mim, assim, sabe, essa venda do lado da Square Enix. Eu não compro muito as justificativas que eles deram pra vender, não, cara.
Uma das bases do que eles falaram, já tinha saído essa notícia de que eles estavam insatisfeitos com os resultados desses jogos, né, como o Vingadores e o Guardiões da Galáxia. O que me faz pensar quais eram as expectativas da Square Enix com esses jogos, sabe? O que eles pretendiam?
É meio bizarro.
Eu fico me perguntando, assim, porque, sei lá, eles lançaram agora aquele Stranger of Paradise, acho que é isso? Que é aquele spin-off lá do Final Fantasy, né? Assim, beleza, eu até vi uma galera que gostou e tal, mas acho que é um jogo um pouco estranho, assim, e que parece que saiu meio jogado, e no meio desses últimos meses saiu Babylon's Fall, que é um fracasso retumbante.
Ah, mas também, genericão, a gente tá zoando esse jogo desde que ele foi anunciado.
A gente fala mal dele desde que ele foi anunciado, né? Mas assim, eu fico me perguntando, será que esses jogos também não são jogos que frustraram a Square, sabe? Que expectativas eles colocavam nesses jogos que eram feitos lá no Ocidente, que são tão diferentes das que eles colocavam nesses jogos que são desenvolvidos mais próximo lá da Square no Japão, sabe? Eu fico com essa dúvida, assim, será que isso é verdade? É isso que o Bruno falou, tipo, a desculpa parece um pouco esfarrapada. É. Sei lá, eu fico meio na dúvida, assim.
É meio estranho, assim, pra galera que, né, acompanhando o mercado, a situação ocidental da Square Enix, ela sempre foi meio difícil, assim, tipo, me pareceu sempre a impressão de que eles nunca quiseram realmente ter esse lado, e eu explico, né? A Square Enix ocidental, ela antigamente chamava Eidos, né, que foi a publisher que revelou do Tomb Raider, né, eles produziram o Tomb Raider, cresceram junto com o Tomb Raider, e quando o Tomb Raider caiu, a Eidos meio que quase faliu, assim, isso no final da década dos anos 2000, né? E, tipo, a Eidos chegou num momento que, assim, cara, quem fizer a oferta leva, porque os caras iam falir se alguém não pegasse aquele estúdio pra fazer investimento. E a Square Enix pegou, e foi meio que uma surpresa pra todo mundo na época também. Ué, Square Enix tá comprando a Eidos, nossa, que engraçado. E a gente, né, ao longo dos anos, por mais que fosse uma empresa com o mesmo nome, sempre deu a impressão de que eram duas empresas distintas e operando de formas distintas, assim. Por exemplo, a gente, quando eu trabalhava em veículo de cobertura de games, né, lá no The Enemy, pra você tratar com a Square Enix, os jogos ocidentais era uma agência que fazia e respondia a um grupo de pessoas, e os jogos orientais, né, o Final Fantasy, Dragon Quest e tal, era outra agência. E aí eu, quando fui pros Estados Unidos uma vez fazer uma cobertura de um jogo, eu fui trocando ideia com a galera de lá, nos Estados Unidos também funciona assim. Eles já faziam essa divisão, então assim, nunca foi uma operação realmente unificada, sabe? E ao longo dos anos, a Square Enix sempre deu essas pistas, né, de que meio que o negócio era um peso ali dentro da companhia, eles não tinham muitos planos do que fazer, assim. Cara, por exemplo, propriedades como o Hitman, cara. O Hitman, de uma época, era da Eidos, entrou no negócio da Square Enix. A Square Enix tentou lançar uns dois Hitman, né? Lançou o Absolution em 2012, lançou aquele Hitman de 2016.
E foi o Blood Money também.
É, o Blood Money. E eles meio que desistiram da franquia, cara. Tipo, deixaram a IO Interactive, que era uma empresa da Square, meio que virar independente, e deram a IP pros caras, tipo...
E acabou fazendo muito bem, na verdade, pro jogo, né?
E foi a melhor coisa que aconteceu pra IO Interactive, foi o Hitman sair da mão da Square Enix, porque o jogo começou a deslanchar. E o 2 foi muito bom, o 3 foi muito bom. Eles conseguiram pegar agora a licença dos jogos do James Bond, né? Então, pô, por esse lado, eu até vejo, né? Você brincou no começo do programa que, ah, a Square Enix se livrou dos estúdios, acho que na verdade é o oposto mesmo, igual você falou. Os estúdios, de certa forma, meio que se livraram da Square Enix também, eu acho. No fim das contas, pode ser até bom, sabe? Pra Tomb Raider, pra Eidos Montreal, pra Crystal Dynamics. Agora a gente reacende uma fagulhinha de esperança de ter uma continuação do Deus Ex, Mankind Divided, que, tipo, a galera não lembra, mas eles fizeram o Human Revolution em 2012, acho que é 2012, 2013, fez maior sucesso, sucesso que até inesperado pra Square. Fizeram a continuação, que é muito boa, de 2016, e a história tá, tipo, num gancho, tá ligado? E era pra concluir no terceiro jogo. E, pô, quem sabe agora a gente não vai ter essa oportunidade, sabe? De ver essa história sendo concluída. Então, eu acho que, de certa forma, tem um lado positivo também aí, sabe?
É, e o Deus Ex é o Cyberpunk que deu certo.
É, né? O Cyberpunk deu certo.
Cara, Deus Ex é muito bom.
Joguem Deus Ex, gostoso demais.
Gostoso demais.
É muito bom, Deus Ex é muito bom. E mais um episódio que eu advogo pelo Wii U aqui, porque a versão do Wii U de Deus Ex é a melhor que tem.
É mesmo?
É, eu tinha Deus Ex no PlayStation 3, foi a primeira vez que eu joguei, foi no PS3. E aí eu comprei de novo a versão de Wii U, e a versão de Wii U ela é rebalanceada, corrige algumas coisas que você, por exemplo, pode fazer o jogo inteiro sem dar um tiro, por exemplo, nos chefes. Você consegue ir hackeando as coisas, sabe? Você tem possibilidades novas de vencer os chefes e passar dos desafios, além de que como ele é totalmente cyberpunk, assim, você tem uma série de modificações e cacarecos que você pode utilizar com a tela do Wii U, que é bem legal, que o jogo utiliza bem, sabe? Então, e esse é um dos jogos que também utiliza melhor o gamepad do Wii U. Então, cara, joguem Deus Ex aonde for, mas se tiver um Wii U, joga no Wii U, porque é uma experiência bem boa, assim.
É engraçado que é a segunda vez que você tá citando um jogo que não é da Nintendo e que usa bem o gamepad do Wii U. E a Nintendo não sabia usar.
É, não sabia mesmo.
É impressionante, porque o Star Fox... Eu estou sempre aqui pra reclamar do Star Fox. Eu vou seguir reclamando até que eles... Ou eles relancem esse jogo direito no Switch, ou eles façam um novo. Enquanto esse aí for o mais recente Star Fox, eu vou reclamar, entendeu? Aquele jogo, ele é horrível.
Se eu não me engano, esse foi o último jogo do Miyamoto com ele no comando, né?
É, coitado.
Não foi o Pikmin?
Não, pô, que não teve Pikmin novo.
Pikmin 3 é 2013, o Star Fox 0 é 2015. É.
Nossa, que merda pro Miyamoto, né, ficar essa mancha aí. Esse jogo é horrível, o gamepad não serve pra nada, ele só serve pra atrapalhar a sua experiência. Se você não sabe se você olha pra TV, se você olha pro gamepad, é horrível, gente, é péssimo.
Moleque,
entendeu?
O pior é que não falta entrevista falando que a culpa é do Miyamoto 100%, porque foi ele que insistiu nessa parada, tá ligado?
Caralho.
Mas, tangente, né? É. Joga Deus Ex, que é top pra caralho. Esse jogo é muito bom mesmo.
Tá bom. Diferente do Star Fox, o Deus Ex e o Batman funcionam melhor ali com o gamepad. É, mas olha só, vou só dar uma passada aqui, porque a gente tá falando, mas a gente não citou quais foram as franquias que foram nesse barco aí, né? Nessa saída aí desses estúdios. Os estúdios foram a Crystal Dynamics, a Eidos e a Square Enix Montreal, né? Que eu imagino que vai mudar de nome, né?
É, não faz sentido, né?
Ou vai ser absorvido, de repente, por algum outro, não sei. E os jogos, alguns dos jogos que foram, né? Dentre eles é o Tomb Raider, né? A franquia Tomb Raider. O Deus Ex, que a gente já citou. O Avengers, o Guardiões da Galáxia. Tem também o Thief e o Legacy of Kain. Que, inclusive, é um jogo que a galera vem citando muito. Então, talvez, signifique que ele pode voltar, de repente, com alguma sequência.
Cara, eu adorava esse jogo no PS2, mano. Eu nunca joguei na casa de um amigo. Mas eu ia sempre na Fast Shop e ficava lá jogando grátis esse jogo. Era o que tinha lá. Era no início da geração.
Nunca joguei, tô por fora.
Era bem legal. Ah, mas tu não citou uma franquia extremamente importante. Que também foi junto, hein? Gex. Aquele lagarto,
o
mano.
Do Play 1, né?
É, pô, o Gex.
O coelho colocou tanta emoção. Até fui olhar aqui na pauta, né? Tipo assim, será que eu esqueci alguma coisa pica?
Pô, você esqueceu o Gex, mano. Eu chamava de Gex. De todas essas franquias aí, ele é um dos que eu mais joguei. Fica com essa informação, tá?
Tá bom. Vou anotar essa pra eu nunca mais esquecer, cara. Essa informação. Mas uma outra coisa curiosa é que o Perfect Dark, que tava sendo já desenvolvido aí com a Microsoft, ele também vai com a Embracer, né?
Sim.
What?
É, ele tá dentro desse balaio aí que a Square Enix passou pra frente. E é um jogo que a galera tá esperando bastante, eu acho, né? Tipo, é uma franquia que esteve adormecida por muito tempo, né?
Caraca, eu não tava sabendo disso não. Que louco, mano.
Pois é.
Aí sim, hein?
A Square meio que alugou a Crystal Dynamics pra Microsoft, né? Porque o Initiative lá, que é o estúdio que eles formaram e tal, que tem aparentemente um monte de gente bem experiente aí na indústria de games, tava tendo problemas no desenvolvimento desse jogo. Aí a Microsoft foi lá, tipo, ô Square Enix, Crystal Dynamics não tá fazendo nada aí? Pô, libera os caras pra trabalhar no nosso jogo aí. E a Square meio que, tipo, tá bom, vai lá. O que já era um bom sinal do quanto que eles estavam, né, querendo trabalhar com esses jogos, né? Tipo, os caras alugaram o principal estúdio ocidental deles pra Microsoft, tipo, tanto faz.
Que loucura, né, cara? Parece realmente que, tipo, foda-se, vai, faz aí, tá, vai brincar lá fora. Sabe, a gente tá aqui fazendo um Final Fantasy, sei lá, alguma coisa assim. E é curioso que algumas franquias a Square ficou. Dentre elas é o Just Cause, o Life is Strange, né, que não é mais desenvolvido pela Dotnod, né? Inclusive, esse mais recente, se eu não me engano, não foi desenvolvido pela Dotnod. E o Outriders, essa eu fiquei muito surpreso deles segurarem o Outriders. Tipo assim, o que eles pretendem com esse jogo? Vocês jogaram o Outriders?
Eu joguei.
Você gostou, Bruno?
Não. Ele é bem genericão, né, cara?
Eu achei estranho, cara. Será que eles têm planos, assim, tipo, pra retrabalhar esse jogo? Pra, não sei.
A impressão que eu tenho é que esse jogo deve ter custado menos. Como o desenvolvimento foi todo feito na Polônia, aí eu acho que deve ter custado menos pra Square. Eles estão medindo as coisas e, tipo, não, beleza. Vai que Game Pass ali, né? Consegue umas vendinhas e tal.
É.
O jogo em si é qualquer coisa, cara.
Eu fico muito com essa pulga atrás da orelha desse movimento, né, de forma geral da Square, de ter vendido esses estúdios como se tivesse parecendo mesmo que tava se livrando deles, né?
Cara, esse Outriders é cuspido escarrado o Lost Planet da Capcom.
Sim, lembra mesmo.
Cara, cuspido escarrado, mano. Só que da nova geração, assim.
Uma impressão que eu tenho, talvez, assim, aí quando a gente fala desses planos que a Square tinha pro Ocidente, né? Será que talvez não tenha sido uma espécie de um laboratório também pra Square? De absorver algumas experiências, algumas coisas que estavam sendo feitas lá no Ocidente, até pra eles conseguirem levar os seus jogos japoneses com mais força pra fora, sabe? Será que talvez não tenha rolado alguma coisa assim, tipo...
Eles viram a Sony fazer isso e deu certo, né, mano?
É, pois é, cara. Eu realmente fico muito pasmo, cara. Eu acho que foi um movimento muito estranho.
Eu acho que tem um pouco a ver, sim, porque se você até para pra pensar na história da Square Enix, a maneira como o estúdio se internacionaliza é bem inesperada, assim, né? Tem uma matéria muito boa no site de Polygon que conta a história de desenvolvimento do Final Fantasy VII. O cara passou 2 anos apurando falou com basicamente todas as pessoas envolvidas nesse projeto e tudo. E a história virou um livro depois, né? E basicamente o que aconteceu com a Square foi o seguinte, assim, era uma empresa, uma desenvolvedora de sucesso, né, mas basicamente restrita ao Japão, desde os anos 80 ali, né, meio que os caras criaram a empresa pra fazer jogo, porque eles gostavam de jogo, né. Não existia uma pretensão de transformar aquilo num negócio de sucesso, assim, né. E, obviamente, né, a história de Final Fantasy, todo mundo sabe como é que funcionou, o Sakaguchi, né, que é o criador da franquia, já tava meio que de saco cheio, ia ser o último jogo que ele ia fazer na vida dele, ele acabou fazendo 9, né. E na época do Final Fantasy VII, mais especificamente, né, com todas as mudanças pro 3D e a aposta muito antecipada que eles fizeram no 3D, que se pagou muito bem, combinadas com o fato de eles terem migrado o desenvolvimento do Nintendo 64 pro PlayStation, foi meio que uma tempestade perfeita pra Square, porque a Square queria fazer esse jogo 3D, encontrou na Sony um parceiro ideal, a Sony precisava de um jogo grande pra vender o PlayStation no mercado americano, e meio que abraçou o Final Fantasy VII como esse jogo, por conta dos gráficos. O resultado disso foi que a Square mudou muito depois do Final Fantasy VII. A empresa era de um jeito antes desse jogo sair, e depois que saiu o jogo, que efetivamente colocou eles no mapa, né, colocou eles como uma desenvolvedora de sucesso pra fora do Japão, os processos acabaram mudando muito, assim. O Tetsuya Nomura e Yoshinori Kitase, né, que são o produtor e o designer de personagens do Final Fantasy VII, inclusive trabalharam no remake agora, continuaram na Square. Uhum. Eles falaram que, cara, depois do Final Fantasy VII, a empresa se burocratizou muito, começou a ter muito processo, é muito mais difícil você fazer as coisas. Basicamente, a empresa, né, virou uma empresa grande, com metas, com objetivos financeiros muito bem definidos. Tudo isso acontece ali, mais ou menos na época que a empresa quase vai também à falência, por conta do filme do Final Fantasy, que deu muito errado.
Caraca, mas eles investiram tanto assim a ponto de quase quebrar a empresa, sim, nesse filme?
Sim, o orçamento do filme foi, tipo, muito mais caro do que eles imaginavam, a empresa quase quebrou.
Caraca.
Que basicamente obrigou eles a ter um foco muito diferente, né? Eles tiveram que fundir com a Enix, que também tava mal das pernas na época, o que é basicamente você virar pra alguém que gosta de futebol e falar, ó, agora o Flamengo e o Vasco vão se fundir e vai virar o Flavasco, tá ligado? É mais ou menos na época que era essa fusão entre a Square e a Enix. E eles começaram a mudar o ritmo de coisa e lançar jogo todo ano. Agora a gente vai ter que fazer um Final Fantasy por ano. E é exatamente nessa época que começa a ter um monte de spin-off, né? E os caras começam a tirar leite de pedra de Final Fantasy VII, começa a sair jogo derivado, né? Eles começam a fazer muito mais derivado de Final Fantasy, começam a expandir pra outros lados. Então eu acho que nesse contexto, pra Square na época talvez fazesse sentido você ter um braço ocidental que pudesse ajudar os caras a lançar jogo novo todo ano. Aí as expectativas começam a ficar muito reais, né? Porque a Square também começou a ganhar essa fama de colocar metas muito acima do normal, até pra estúdio de grande porte. Um jogo, por exemplo, vai vender 3, 4 milhões de cópias e a Square vai falar que foi abaixo das expectativas deles, sabe?
Tá maluco, acabou, né?
Virou meme essa história, assim. E eu acho que é muito um reflexo disso. A empresa cresceu muito rápido, mudou de mentalidade de uma forma muito abrupta e meio que agora talvez esteja colocando de novo os pés na realidade. É muito estranho a gente pensar nisso, porque a Square tava indo bem, cara. Se você pega os últimos 2, 3 anos de desenvolvimento da Square Enix, pô, os caras lançaram um monte de jogo que fez sucesso, cara.
Verdade.
Lançaram Final Fantasy VII Remake, que, porra, foi um baita sucesso de crítica e público. Lançaram Guardiões da Galáxia, que foi um jogo que também fez o maior sucesso. Final Fantasy XIV é possivelmente o MMO mais popular do planeta.
Tem o Dragon Quest XI também, né?
Dragon Quest XI também foi super bem, assim. É estranho, né, esse movimento todo, mas pensando especificamente no lado ocidental, né, eu acho que levando em conta tudo isso que a gente falou, pode ter tido um pouco de experimento. O lado ocidental nunca foi tão bem integrado ao lado oriental da empresa, então acho que foi meio que isso, assim, tipo, aos poucos os caras foram desanimando, sabe? E tipo, ah, tá bom, vai, vende aí.
Sabe uma coisa que eu fico pensando também? Assim, caminhando ao lado dessa notícia da venda, também veio uma resposta da Square de que eles estariam aderindo ao blockchain, né? Tipo, pra tentar, de alguma maneira, amplificar o rendimento ali desses jogos deles. É engraçado que saiu essa notícia e no dia seguinte saiu uma notícia de que, sei lá, não sei quantos por cento, 90%, sei lá, dos investimentos em NFT tinham caído. Era uma parada assim.
As vendas de NFTs diminuíram 92% de setembro do ano passado pra cá.
Exatamente. Foi engraçado porque, tipo, a Square, ah, estamos querendo investir nisso daqui. Estamos vendendo esse monte de coisa aqui, vamos investir nisso. Aí vira a página, sabe? Tipo, investimentos em NFTs estão caindo pra caralho. Tipo, cara, vocês têm certeza, mano, que estão pensando bem no que vocês estão fazendo?
Esse lance de NFT, eu acho que tem alguma coisa que a gente não enxerga, nós mortais. Não é possível. Porque teve aquele evento, a Hill2C, né, de inovação e tal, que até a Ubisoft falou lá. Todos os painéis, alguém falava alguma coisa sobre isso. Blockchain, NFT, é o futuro, tem que colocar nos games. E a própria Ubisoft, mano, que voltou atrás, né, dos itens de NFT que eles iam colocar dentro dos jogos. O Bertrand, né, que é o cabeça da Ubisoft da América Latina, ele falou assim, ah, a gente tentou colocar NFT nos nossos jogos, a gente levou uma bronca generalizada dos gamers, mas a gente ainda acha que isso é o futuro, que vai ajudar a monetizar os jogadores mais talentosos, não sei o quê. Então, tipo, tá todo mundo falando disso. Eu acho que a Square, se ela tá querendo se renovar ou não querer ficar pra trás, eu acho que é esse o objetivo deles, sabe? Ah, a gente tem que estar dentro dessa buzzword, a gente tem que estar investindo nisso, que é onde o dinheiro tá indo. Então, lá no futuro, isso aqui vai dar em alguma coisa. Sei lá, mano. Alguma coisa a gente não tá vendo.
É que é, assim, eu acho que essa questão da blockchain em si, porque a tecnologia em si, né, que, assim, explicando de uma maneira muito grosseira, e certamente as pessoas que investem em criptomoedas, essas coisas vão chiar, é basicamente uma maneira de você agregar valor a objetos digitais. É basicamente isso, assim. O dinheiro tem o valor que ele tem porque a gente faz um pacto coletivo, né, um faz de conta de que, ó, esse pedaço de papel aqui vale isso tanto. E o dinheiro só vale o que ele vale porque todo mundo acredita que ele vale o que tá escrito ali no papel. E o blockchain, ele é meio que uma maneira de você assegurar isso digitalmente, né? A criptomoeda, ela funciona mais ou menos assim, os NFTs funcionam mais ou menos assim, então acho que, de um ponto de vista, pra quem trabalha com game, dá pra entender por que que as empresas de games estão todas querendo embarcar nesse negócio o mais cedo possível, porque é uma indústria que trabalha com monetização de itens digitais há muito tempo. Isso é uma fonte de lucro grande, e em muitos casos é, velho, ganha-pão de um monte de empresa de game. A Low Riot, por exemplo, né? Então a maneira de você atribuir ainda mais valor a itens digitais é algo que é extremamente atraente pra empresas de game. Só que, como toda tecnologia que tá nascendo, é óbvio que você vai ter uns usos que você vai bater o olho e falar, pô, isso é meio picareta, né, velho? Então eu acho que é esse momento de infância dessa tecnologia, a gente ainda vai ver muito dessas coisas, sabe? Tipo, empresa dando all-in nessas tecnologias e aí dá 3 meses, o negócio desanda e, tipo, a empresa só finge que não investiu, sabe? Que nada aconteceu. Da mesma forma que a Square Enix tá falando aí, botou no release que ia investir, mas certamente da próxima vez que eles vierem fazer um evento e tal, eu acho que eles meio que vão desconversar sobre essas coisas, sabe?
É, eu acho isso bem possível.
Eles talvez estejam falando isso pra os investidores mesmo ficarem, porque o investidor também tem muito isso, né? Vai atrás de buzzword, já tem que saber que é onde ele tá colocando o dinheiro, é a empresa que tá olhando pro futuro, certo? Eles falaram isso pra se resguardarem também, né?
É. Rolaram uns boatos há um tempo atrás de que a Square Enix poderia ser vendida, né?
Sim.
Ela por inteiro, né? Não alguns estúdios da Square Enix. E eu acho que esse papo do NFT e talvez a venda desses estúdios e proporcionando um foco maior naquilo que eles estão fazendo no Japão, talvez possa ser uma forma deles fortalecerem a si mesmos pra, quem sabe, vender a Square Enix por um valor maior, né? Lá na frente, sabe? Eles darem foco a algumas franquias que rendem muito dinheiro, tipo Final Fantasy, tipo o próprio Dragon Quest, que é um sucesso absurdo no Japão, sabe? E a gente vê aí Kingdom Hearts e outras franquias também de sucesso. Talvez não exista um movimento interno ali deles quererem fortalecer a Square Enix. Tipo assim, vamos cortar essas rebarbas aqui, vamos focar no que interessa, vamos investir nisso daqui, que a gente sabe fazer muito bem, ao invés de ficar apostando em Guardiões e não sei o quê. E depois, quem sabe, a gente não vende, sabe? Será que não existe um interesse da Square Enix de ser comprada, sabe? Depois dessa história da Ubisoft aí, de que parece que a Ubisoft quer ser comprada, sabe? Será que não é o mesmo caso da Square Enix? O que você acha disso, Bruno?
De todos esses rumores, né? A galera sempre gosta muito de especular, ainda mais nesse momento que a empresa grande tá comprando empresas menores, né?
É um momento bem particular, né?
Eu acho que é uma mistura de especulação com wishful thinking, né? Muita gente que gostaria que a Sony fosse lá e comprasse a Square Enix. Mas eu acho que é um movimento que faz sentido, assim. Circula aí um rumor forte que a Sony tá meio que pra fechar uma compra de um estúdio grande.
Uhum.
Isso é uma pista que indica que esse negócio realmente pode ser verdade. Pista número 2. A Sony e a Square tem uma relação de negócios próxima que vai de décadas, né? Vai desde o Final Fantasy VII lá em 1997.
Verdade.
Até os dias atuais, que você, até agora, você não tem, por exemplo, Final Fantasy VII Remake em um console que não é da Sony. Final Fantasy XVI vai sair primeiro no PS5. É uma relação de negócios próxima até hoje. E número 3, quando você parar pra pensar no portfólio que a Square Enix abriu mão, dá pra você pensar isso. Tem base. Esse rumor parece ganhar corpo, porque, ó, vamos lá. As IPs que eles venderam. Tomb Raider. A Sony não precisa de Tomb Raider, porque eles têm Uncharted. Jogos da Marvel. A Sony não precisa de jogo da Marvel, porque eles fazem os próprios. Tem o Homem-Aranha, tem a Insomnia aqui, que tá fazendo jogo do Homem-Aranha, que vai fazer jogo do Wolverine. Deus Ex. O cara não precisa de Deus Ex, né? Se você forçar um pouco a barra, o Horizon pode se encaixar um pouco nesse molde. Fica parecendo muito, né? Eu volto pra aquela analogia lá do apartamento, né? Você tem um apartamento pra você vender, mas, né, vai precisar de uma reforminha, né? O negócio tá meio bagunçado ali. Então você baixa um preço, e a forma da Square baixar o preço, como é que é? Vende ativos, né? O preço da Square com esse braço ocidental, com essas IPs, era um, e sem essas IPs ele passa a ser outro, né? Pode ser mais atraente pra Sony adquirir agora, caso essa negociação acontecer, né? Que, por enquanto, tá tudo no campo da especulação, mas quando você coloca esses fatos ali, é difícil você não pensar que existe uma possibilidade, né?
Eu acredito que existe, sim. Isso que a gente tava falando antes, né? Sobre esse, vamos dizer, laboratório da Square no Ocidente, até pra levar suas marcas lá pra fora, né? Você citou a trajetória do Final Fantasy, do quanto isso impactou. A gente até teve no recém-anúncio do Dragon Quest XII, o The Flames of Fate, em que o diretor do jogo comentou que eles estariam modificando coisas tradicionais da série, como, por exemplo, o combate, né? né? Que eles estão querendo abraçar novos públicos. E aí, na época, eu vi muita repercussão em cima disso, porque Dragon Quest é uma série muito tradicional. Ela demora muito pra mudar. É meio Pokémon, sabe? Os fãs são muito agarrados ali.
E durante muitos anos, a política da Square em relação às suas duas maiores IPs era: essa aqui a gente faz pro Japão e essa aqui a gente faz pro mundo, né? No caso do Dragon Quest, a gente pode se dar o luxo de manter ela aqui tradicional, essa coisa que é um fenômeno no Japão, porque o RPG que a gente faz pro resto do planeta, que é vanguardista, que muda toda vez e abraça sistemas diferentes, é Final Fantasy.
Sim,
né?
É verdade, mas eu sinto que talvez exista um movimento agora de tentar levar esse próximo Dragon Quest um passo adiante, sabe? E eu acho que um pouco desse comentário que eles fizeram quando houve o anúncio, né, de que eles estão modificando algumas coisas e que eles vão apresentar novidades, né, e que esse Dragon Quest pode ser uma coisa diferente, eu sinto que existe um toque de ocidentalização aí na mentalidade e no desenvolvimento do jogo, sabe? E eu acho que,
mano,
se...
Mano, só o trailer que eles lançaram já passa mó vibes disso,
é,
assim.
É, passa uma vibe diferente, né?
Até Tales of passou um pouco com isso, com Tales of Arise, que eu senti que ele é um pouco mais ocidentalizado, assim. Acho que os RPGs classicões, JRPGs famosões, assim, estão tendo que passar por isso pra poder ganhar públicos novos, né?
É, porque até há quem considere hoje que o RPG japonês virou um nicho, né? E eu não sei se tá muito errado quem considera, não.
Não, sabe? Com certeza não tá errado.
Fora algumas exceções, como o próprio Final Fantasy, a grande massa tá jogando outras coisas, sabe? Tipo, eu conheço muitas pessoas que têm videogames, assim, e que não jogam mais RPG japonês, sabe? E são pessoas que cresceram com o Play 1, por exemplo. A era de ouro ali do RPG japonês, sabe? É meio maluco pensar isso, mas talvez uma ocidentalização do Dragon Quest possa significar uma coisa muito grande por trás também, assim, um pouco isso que o Bruno tava comentando, sabe?
Isso que você falou, Dan, faz bastante sentido, porque o próprio Dragon Quest 11, ele já era um grande passo pra franquia. Ele demorou demais pra ser terminado, né? É. Eu acho que justamente até por causa disso, mas ele foi um grande passo pra franquia, só que ainda segurando aquelas garras das tradições, né? De repente agora é o que eles querem fazer mesmo. Ah, beleza, a gente já fez o máximo que a gente pôde com essas tradições, agora bora pro próximo passo aqui.
É, tipo, o 11 é como se eles tivessem colocado o pezinho ali na casa da frente, sabe? Mas ainda não botaram o segundo pé, sabe qual é?
É,
então eu
foi.
Acho que isso pode acontecer em breve, assim. Isso me leva a perguntar pra vocês também o que vem por aí da Square Enix, né? Porque agora que a Square não tem mais esses jogos, né, que a gente poderia imaginar, eu pelo menos eu sempre ficava imaginando na minha cabeça, tipo, o que que a Square vai fazer com Avengers agora, que ele flopou, né? Tipo, lançaram a DLC do Pantera Negra, por exemplo, e ninguém comentou, sabe? Foi um negócio que meia dúzia falou e ninguém fala mais nada. Porque é um jogo que flopou demais, né? O Avengers.
É.
E eu sempre lembro aqui porque eu fui obrigado a jogar ele.
Esse jogo, pra mim, tá muita cara daquele jogo que, assim, tipo, a gente tá só cumprindo o contrato e assim que a gente não tiver mais nenhuma obrigação contratual com a Marvel, vamos deixar isso aqui morrer, sabe? Porque, cara, como vocês falaram, né? O jogo flopou, cara. Você vai abrir, sei lá, número de jogadores no Steam, é tipo, depois do lançamento, tinha 3 mil pessoas jogando, 2 mil pessoas jogando. Porra, o jogo dos Vingadores, cara.
Cara, isso é uma coisa que me pega muito, que é porque como os caras conseguiram pegar uma franquia desse tamanho, cara, que tá super em alta em outras mídias, tipo, acho que os Vingadores nunca foram tão populares como são agora, sabe? E lançar um jogo que, cara, tem que errar muito, mano. Tem que entrar na fila do problema umas 3 vezes pra você flopar um jogo dos Vingadores desse jeito, sabe? É muito lamentável, assim. Tipo, eu lembro quando anunciaram. Pô, eu acho que eu tava no The Enemy, Bruno. Acho que a gente tava lá.
Sim, cara, eles anunciaram assim que eles assinaram com a Marvel. Tipo, fechou o contrato, eles correram pra anunciar, correram pra falar, porque era um negócio imenso, né? Porra, Marvel, cara. E tava pra sair o Vingadores Guerra Infinita ainda. Então tava aquela coisa, todo mundo tava maluco. Que coisa que saia da Marvel, meu Deus do céu. Mais do que é agora, assim.
Eu não sei se foi o primeiro trailer isso, que era todas as armas, assim, aí tinha o Mjolnir no topo, assim,
sim,
da parada. Pô, a galera na loucura com isso, sabe? Tipo, caralho, finalmente um jogo dos Vingadores. E aí quando sai é essa parada aí, né? Mas enfim, não faz mais parte da Square. Então, o que vem por aí da Square? A gente pode esperar, sei lá, o Final Fantasy XIV sendo muito atualizado ainda, né? Tem aí o remake do Final Fantasy VII, a sequência, que pode vir aí não sei quando.
É.
E tem o Final Fantasy XVI também, né? Só de Final Fantasy tem uma porrada de coisa aí pra
tem
gente
muita
esperar.
Coisa. Como sempre, né? Desde o começo dos anos 2000, eles sempre lançam muita coisa de Final Fantasy, né? Entre derivados e jogos principais, né? A gente tá sempre sendo abastecido aí com coisas novas da franquia. Mas eu acho que o que vem primeiro disso tudo aí é o 16, né? Pelo menos é o que parece que tá mais na boca do gol aí. Até o próprio Naoki Yoshida, né? O Yoshipi, que é o cara que tá comandando o projeto, ele até deu uma entrevista recente falando que o jogo tá praticamente pronto, vai passar aí, né? Ajustes finais, polimento. Eu acho que a gente vai ver uma data de lançamento desse jogo muito em breve, assim. Acho que pra esse ano não, mas eu acho que de 2023 esse jogo não passa não, cara.
Eu tô com a expectativa de que esse ano eles vão dar a data.
É. Esse jogo, particularmente, é um jogo que me interessa muito a data de lançamento, porque eu tô fazendo um projeto na minha Twitch, que eu tô jogando todos os Final Fantasy antes do 16 sair.
Então, o Bruno Fantasy, né?
É, o Bruno Fantasy. Eu tô muito de olho nessa data porque ela me afeta diretamente o que eu tô fazendo nas lives. E o papo era que esse jogo, na real, era pra sair esse ano. Mas aí, com a pandemia, né? A pandemia meio que empurrou todas as datas de lançamento de jogos pra frente, né? Porque todo mundo teve que reaprender a trabalhar no remoto, né? No Industry Games. Especialmente dentro desses estúdios grandes, né? Aí, meio que o desenvolvimento foi adiado internamente em 6 meses. Isso foi uma notícia do final do ano passado, inclusive. Eu chutaria que eles vão tentar lançar no máximo até março pra entrar naquela coisa de ano fiscal, né? Ficando o balanço financeiro da empresa, dessas empresas de games normalmente fecha no fim de março. Então eu acho que esse jogo sai ali provavelmente no mês de março do ano que vem. Se eu tivesse que chutar uma data, eu chutaria essa.
Nessa conversa aí do Yoshida que você comentou, que ele meio que deu um sinal aí, né, de que pode ter novidades em breve, ele também comentou que esse jogo vai ser uma aventura solo, né? Vi um pessoal comentando sobre isso também, expectativas em cima disso. Será que vai ser só um personagem nesse jogo? Vai ser bem diferente se for isso, né?
Assim, é diferente, mas ao mesmo tempo o Final Fantasy vem caminhando pra esse rumo há algum tempo, né? Final Fantasy 13, por exemplo, já era muito focado na figura da Lightning, né?
Sim.
A batalha é quase que automática, né? Você só faz umas mudanças de configuração muito mínimas, assim, na luta. E se a Lightning morre, é game over. Os outros bonecos da party podem morrer, menos ela. Então já era muito focado nessa figura. No Final Fantasy 15, durante muito tempo, você só podia jogar com Noctis, apesar de você ter um grupo, né? Isso mudou depois que eles continuaram desenvolvendo Final Fantasy 15 depois do lançamento, com a versão Royal, o jogo mudou pra caramba, e uma das coisas que eles adicionaram foi a possibilidade de você jogar com os outros membros da party, mas...
É, ficou horrível, né?
Horrível, é. Quem comprou no lançamento só podia jogar com Noctis. Então, de certa forma, meio que já tá indo pra esse lado, ainda mais porque os últimos Final Fantasy todos têm tido um foco muito grande em ação, né? Ainda mais pensando que um dos principais caras que tá envolvido nesse desenvolvimento era um cara que trabalhou no combate do Devil May Cry, né?
Ué, não sabia disso.
É, Ryota Suzuki é o nome do cara. Ele trabalhou no Devil May Cry 5 e no Dragon's Dogma. E assim, quando você olha no único trailer, né, do Final Fantasy 16, você vê que é bem parecido, né? Acho que o próprio Yoshi P já fez uns comentários a respeito, tipo, não, não vai ser parecido com Devil May Cry, mas certamente vai ser um jogo mais voltado pra ação do que os últimos jogos têm sido.
Pelo aquele trailer, claro que é muito pouco, né, pra gente bater a martelo de qualquer coisa, mas soa realmente um combate muito mais focado em ação e talvez com combos, né, porque parece ali que ele tá emendando movimentos diferentes em cima do outro, né, então soa um pouco, não acho que vai ser um Devil May Cry, mas bem mais voltado pra ação. O 15 já é um combate bem ação, né, assim,
é,
tipo...
É, bem voltado
mas,
pra
gente,
ação.
Mas, gente, é essa é a forma, cara, que eles vão conseguir encontrar de colocar esses jogos na mão de mais pessoas.
Sim.
Tipo, mano, eu pego a minha namorada como exemplo, assim, pra RPG, assim. Ela não gosta de RPG. Aí eu boto ela pra jogar um action RPG, ela gosta. Uhum. Porque não é que não gosta de RPG. Eu acho que muita gente hoje, eu ouço falando isso, não sei se vocês, mas tem a galera que é bastante entusiasta, mas tem sempre uma galera falando assim, ah, não gosto de RPG. Quando eu faço análise de, principalmente, RPG de turno, acha que já associa uma coisa com a outra, né? É, RPG de turno, com RPG, já acha que não vai gostar. Então, deixando a ação...
É um caminho meio sem volta já. A própria Square já faz isso há muito tempo, cara, assim.
É.
A grande franquia que a Square criou no século 21 foi um RPG de ação, Kingdom Hearts.
Pois é. Cara, muita gente nem sabe que Cyberpunk é um RPG, pô, por causa disso.
É, essa associação com a coisa do turno é muito forte, né, pra muita gente, assim.
Uhum.
Mas, além de Final Fantasy, a gente falou de tudo de Final Fantasy que tem pra vir aí. Tem o Pixel Remaster, né?
Não, acabou já.
Ah, é, saiu o 6 já,
acabou,
né?
O 6 saiu em março, fechou o projeto. Mas eu acho que isso aí vai sair pra console em algum momento, cara.
Sim. Por favor,
tem,
né?
Tem que sair, é.
Eu acho que eles só estavam esperando lançar todos e aí corrigir bug. Certamente depois que eles finalizarem isso, esse jogo não vai ficar preso no PC não, cara. Vai sair pra console e se eu tivesse que apostar, eu apostaria dinheiro que o primeiro videogame que vai receber esses 6 jogos é o Switch.
Pô, seria maravilhoso.
Essa coletânea, ela nasceu pra estar no Nintendo Switch, cara.
Pô.
Até porque são 6 jogos originais de plataformas Nintendo, né?
Sim.
Do 1 ao 3, Nintendinho, 4 ao 6, Super Nintendo. Então, pô, faz todo sentido.
É. Sim, e eles foram relançados em consoles Nintendo ao longo do tempo também, né? Tá saindo
no
DS, saiu no Game Boy Advance.
Sim.
Então, não tem porquê não tá no Switch.
Foram as últimas grandes releituras que a Square fez de, tipo, revitalizar esses jogos clássicos. Foram tudo pra plataforma da Nintendo. O 5 Advance, o 6 Advance, o remake do Final Fantasy 3 pra Nintendo DS, que, tipo...
Que é maravilhoso.
Não existia Final Fantasy 3 em inglês até eles fazerem esse. O remake do 4, praticamente tudo envolveu a plataforma da Nintendo.
Eu não tô hypado pra isso sair nos consoles. Eu não tô com vontade de rejogar ou jogar pela primeira vez esses jogos. Depois que eles criaram Octopath Traveler, que eles criaram o Triangle Strategy, eu acho que esses jogos, eles tinham que vir nesse estilo que é lindo. O que me hypa pro futuro muito próximo da Square Enix, apesar de ser publicado pela Nintendo, é nesse estilo, que é o Live Alive.
O Coelho.
Oi.
Tem um pedacinho muito pequeno do Final Fantasy VI, que é a parte da ópera. É um dos segmentos mais famosos do jogo.
Uhum. É, maravilhoso.
Nessa Pixel Remaster, eles refizeram essa parte inteira no estilo do Octopath.
Nossa.
Olha só, eu não sabia disso. isso, Bruno?
É. Caralho, tô vendo aqui agora.
Procura no YouTube depois.
Final Fantasy VI, Pixel Remaster, Opera House, Full Scene, se vocês procurarem.
Eu tô comprando na Steam aqui agora. Tô abrindo aqui agora pra comprar.
Me deu um feeling de que isso pode abrir uma possibilidade no futuro deles fazerem um remake HD 2D de verdade de Final Fantasy VI, cara.
Desde ganharem mais dinheiro, né?
Vender esse jogo pela milésima vez, igual a Nintendo vende Mario.
Eles estão refazendo tudo que é jogo, ou remasterizando ou refazendo depois do 7 Remake. Relançaram aí o Chrono Cross agora, nesse remaster que é meio zoado. Tem aquele vazamento da Nvidia que diz que vai lançar um remake de Final Fantasy IX, que eu acho que não vai ser numa pegada, né, 100% refazer do zero e engrandecer a história igual o 7 tá fazendo. Eu acho que vai ser uma coisa mais meio termo. Então, né, entrando nesse balaio aí, se os caras estão querendo mexer de novo Final Fantasy IX, por que que não vai mexer no 6? São alguns dos mais populares, né?
É, e o 9, eu acho que... Eu nem imagino muito ele nessa pegada do 7 remake, não.
Não, também não. Também não,
é. Ele tem um sentimento ali que é diferente, né? Que pede uma parada mais chibi, mais, sei lá. Na minha cabeça, pelo menos, eu não imagino ele nessa pegada do Final Fantasy Remake, não. Tô até olhando aqui agora o 6 pra comprar, porque eu sou gado demais. Pô. E eu não sabia que tinha isso, cara.
Pena que ficou tão curtinha essa cena.
É. Pô, mas eu tô bolado. Bolei. E não fica escrito, né, Pixel Remaster. Ele fica escrito Final Fantasy 6 só, né?
É porque o Pixel Remaster é meio que o nome do projeto, né? Eles tiraram da Steam as versões antigas, porque todos esses jogos, eles já estavam na Steam, né? Só que eram umas versões muito zoadas, que eram, tipo, adaptações da versão que eles fizeram pra Android e pra iOS. Parecia que tava meio lavado e tal. Era zoado. E aí eles tiraram todos esses jogos das lojas, com exceção, se eu não me engano, das versões 3D do Final Fantasy 3 e 4. Essas estão mantidas. E aí colocaram pra substituir essas Pixel Remaster. Então você nem consegue comprar os antigos mais.
Caramba, né? Eu não sabia disso, não. Doideira.
O Dan tá impactado aí com a cena HD 2D. Tá vendo?
Eu tô bolado aqui. Eu até desliguei o microfone porque eu tava tipo, meu Deus, aqui falando. Não, fiquei impactado demais. Fiquei bolado. Mas, pô, tem um jogo que foi anunciado pelo aquele estúdio do The Messenger, o Sea of Stars, tá ligado? Esse jogo?
Tô ligado.
Nossa,
sim,
esse jogo vai ser incrível,
lindo,
mano.
Nossa, eu tô muito hypado com esse jogo. E eu fico pensando que, cara, imagina se os caras botam um Final Fantasy desse na mão da Sabotage, né? O nome do estúdio.
Eu acho que é.
Cara, esses caras vão fazer um trabalho fino, mano. E já ia ficar bem bonito, mas se fosse na pegada do Triangle Strategy também. Enfim, fugi da pauta completamente aqui enquanto compro um jogo no meio da gravação. Graças ao Bruno Silva. Muito obrigado, Bruno.
Tamo junto, ó. Quem quiser mais nerdice de Final Fantasy, só colar na minha Twitch lá.
É verdade. Inclusive, Bruno, as pessoas vivem me cobrando aqui. Pô, o Cardoso. Cardoso, você vai estar ouvindo esse episódio aí, que eu sei que você vai ouvir. Então esse recado aqui é pra você. O Cardoso fica assim.
Porra, a gente começou a Twitch lá, não sei o que, a live na Twitch, e o Dan não deu o Prime dele pro próprio podcast, pro próprio canal dele do Up.
Por quê? Porque o meu Prime tá com o Bruno Silva, pô. É isso,
obrigado,
pô.
Dan. Mês que vem você faz o cashback aí na firma.
Pois é, pra poder fazer uma média ali, né, com o patrão e tal. Mas é isso. Gente, além de Final Fantasy, tem Dragon Quest 12, que a gente já comentou aqui, né, que tá em desenvolvimento. Tem o HD 2D remake do 3, né?
Sim.
Que também foi anunciado, a gente ainda não viu como tá o jogo, mas acho que a expectativa é que ele venha numa pegada, pelo menos a minha expectativa, é de que ele venha com uma pegada meio Triangle Strategy, né? Seria lindo, né, um negócio nessa pegada.
Nossa, seria muito bonito.
É, esse visual é maravilhoso. É. Esse estilo é muito legal.
Esse remake aí, pra mim, é o laboratório, cara. Uhum. Se esse jogo dá certo, a Square vai fazer isso com um monte de jogo clássico. Se esse e o Live Alive dão certo, pode ter certeza que vão querer mexer com Final Fantasy. E aí, meu irmão, o caminho tá ali pra ter muita coisa legal. Pra mim, o 6 é o mais provável, assim. Desses clássicos, é de longe o mais querido, é o mais popular, é o melhor.
É, de fato.
Mas eu vejo eles mexendo, por exemplo, também com Final Fantasy 4, que é um Final Fantasy que também a galera gosta muito.
Mas, Bruno, a pergunta que, tipo, eu não sei como é que vocês não se fizeram aqui ainda. E o Chrono Trigger?
É, eu ia falar sobre isso também.
Pois é,
eu
né?
Eu ia falar sobre isso também.
Será que o Chrono Trigger vem? Eu gostaria muito de um Chrono Trigger nessa vibe HD 2D, cara.
HD 2D, né?
É.
Pra mim, só o fato deles começarem a relançar coisas da franquia Chrono já é um sinal pra mim de que eles estão de olho, assim. Talvez uma coisa meio Capcom, sabe? A Capcom adora fazer isso, né? Eles estão querendo lançar um jogo novo numa franquia, eles vão lá e relançam uma coletânea num jogo antigo pra ver se vende, né? Fizeram isso com Mega Man, fizeram isso com Devil May Cry, porque teve esse, o remaster do Chrono Cross, que, mano, se a Square já esquecia Chrono Trigger no churrasco, que dizer de Chrono Cross, né? Pelo amor de Deus.
É, mais ainda, com certeza.
E agora tem o Live Alive, que é basicamente um precursor do Chrono Trigger, né?
É, ele é do mesmo diretor.
Do mesmo diretor, ele compartilha muitas coisas ali, muitas mecânicas são meio parecidas. Então, assim, se os caras estão ciscando ao redor de Chrono Trigger, bicho, eu acho que tem chance, viu?
Inclusive, o Live Alive, eu tô bem hypado pra jogar esse jogo, porque eu nunca joguei.
Eu também.
Ele nunca saiu fora do Japão.
É?
É a primeira vez.
É, mas assim, tem alguns jogos nessa pegada, tipo, por exemplo, o Earthbound, que a galera emulava, traduzia, né? E você acabava baixando no emulador, né? Quem tinha acesso a emulador nessa época, lá nos anos 2000, principalmente, né? Quando começou a vir muitas essas coisas, e a gente acabava encontrando esses jogos. O Live Alive é um jogo que nunca passou no meu radar, assim, sabe? Tipo, nem em emulação,
é,
sabe?
É, eu também. Eu fui pesquisar sobre ele depois.
Pois é, e ele é um jogo que influenciou muito o Undertale, né? Ele é uma das bases do Undertale, é o Live Alive. Inclusive, aquela música famosíssima do Undertale,
Megalovania,
ela é idêntica a uma música do Live Alive. É. Idêntica.
Olha aí.
Idêntica. Inclusive, vou pedir pro Zabuzeta soltar aí a musiquinha só pra galera ouvir e ver que é idêntica. Idêntica.
Megalovania, pra mim, só lembra o Papa.
Pô, maravilhoso. O Papa curtindo Megalovania é sensacional.
Chrono Trigger, eu acho que, tipo, é grande demais hoje em dia pra Square Enix não fazer alguma coisa com ele. Se for nova ou se for remake. Tipo, não ser uma parada nível Final Fantasy VII. É tão grande quanto pra poder eles fazerem um projeto gigante igual eles fizeram com o 7 Remake. Então, se eles querem reviver a franquia de alguma forma, mas não fazer algo esculachado, tipo o que eles fizeram lá no Mobile, mano, é só o relançamento do jogo original, sabe? O HD 2D é a melhor saída.
É, eu também acho. Né?
Porque continua sendo o mesmo jogo, ele continua sendo clássico, só que ele fica totalmente renovado e não exclui a possibilidade deles fazerem um remake gigantesco depois e também serve como um laboratório pra eles testarem a popularidade da franquia ainda hoje em dia. Porque o Pixel Remaster, mano, ele vai vender pra galera que quer a nostalgia. Um remake, talvez não. Faria sentido eles fazerem isso, sabe?
É, eu também acho.
Eu adoraria ver um anúncio desse. Eu acho que ia quebrar a internet.
Só uma observação aqui: a música do Live Alive que eu falei se chama Megalomania.
Ah, é, Megalomania. É uma homenagem,
então.
É uma homenagem.
Além disso, tem o Kingdom Hearts 4, né? Que foi recentemente anunciado aí.
Não gostei daquele trailer, mano.
Não gostou, galera?
Não.
O Sora tá a cara da Majora este ano na Malhação.
Caralho, tá igual.
Que é pior que tá, mesmo.
Achei muito parecido.
Significa que o Sora, na próxima missão do Sora, é formar a vagabanda?
Espero que sim.
Vai ser crossover com Final Fantasy XV.
Então. Ai, caramba.
A boy band, né?
É, pô, exatamente.
Muito bom, velho. Uma coisa que eu acho muito interessante, parando pra pensar em Kingdom Hearts agora, e agora entrando no terreno da especulação, é que, né, em teoria o Sora está num mundo, entre aspas, real, né?
Sim. É, isso que eu não gostei muito.
A galera que gosta de Kingdom Hearts, obviamente, né, como tem a Disney envolvida, eu acho que isso pode acontecer. Mas tava todo mundo muito baseado no coisa da Square ter feito o jogo dos Vingadores e tudo, pra pensar que, né, o Kingdom Hearts 4 vai ter mundo da Marvel, né, vai ter mundo do Star Wars, e os caras venderam a licença da Marvel.
Ah, meu Deus, mano. Agora os caras vão ter que pagar pra poder botar os Vingadores.
É, mas assim, eu acho que isso aí acaba entrando dentro do coisa de ser uma coprodução com a Disney, né? Kingdom Hearts é da Square, mas é da Disney também, né? Então...
A franquia é Kingdom Hearts, eles não têm que pagar a licença pra franquia Avengers.
É,
né?
Então como é tudo da Disney, eu acho que ainda tem caminhos aí.
Mas de repente até tem, não sei, no contrato tem alguma cláusula aí, vocês já estão usando, né? É. Pro desenvolvimento.
E mesmo se não tiver Marvel, vai ter Star Wars. Esse é um que eu acho que não vai escapar, cara. Eu acho que vai ter um mundo de Star Wars aqui no Earth 4. Não tem como.
Pô, tem que ter, né? É. Tem que ter, verdade. É.
Mas, sei lá, mano. Eu achei meio fraco esse trailer aí.
Tá tranquilo, Coelho. Porque Nomura, cara. Esse jogo vai sair em 2029. Então tá de boa.
É, isso que não me preocupa. Era a minha próxima frase,
mano. Vai ter
mano.
Tempo pra trabalhar em cima,
é, mas
cara.
Pode ficar tranquilo que até lá vai sair mais uns 5 Kingdom Hearts pra celular. Um pra, sei lá, calculadora. E aí cada um vai ter uma história que você vai ter que jogar pra poder entender o que vai acontecer nesse... Kingdom Hearts 4, porque senão você não vai entender nada. Inclusive tem um pra celular já anunciado, né? Que é o Missing Link. Que com certeza vai ter algum elemento aí na história.
Até lá, a Microsoft vai comprar a Square Enix e a Disney e vai lançar o Kingdom Hearts 4 no Game Pass. É isso.
Caraca, já pensou?
É 2029, né? Até lá a Microsoft já terminou de comprar o resto dos estúdios que faltam.
Ô, Coelho, uma coisa engraçada é que a gente comentou aqui em algum episódio, eu não lembro agora se foi na época da E3, sei lá, que a gente tava comentando sobre a Microsoft talvez comprar a Crystal Dynamics. E aí agora a Crystal Dynamics foi comprada pela Embracer.
E até porque acho que a Microsoft, enquanto estiver envolvida nessa aquisição da Activision Blizzard, acho que eles não podem fazer esse tipo de compra.
Ah, é verdade.
Eles vão ter que esperar a aquisição ser aprovada e tudo, e só depois eles vão poder comprar outros estúdios.
É, também foi uma compra bem gigante, né? É,
então. Agora chega também, né? Já deu, já.
É, daqui a pouco vai ficar tudo na mão da Microsoft, de um lado, da Sony do outro, né?
Eles já estão com acusação de monopólio, sabe?
Pois é. Bom, além desses jogos que a gente comentou, acho que o mais perto de sair é o Forspoken, que tá aí no radar aí pra sair. Eu até vi que o Bruno comentou que tava animado pra esse jogo, eu também tô, Bruno.
Sério, mano?
Eu acho que vai ser legal, cara.
Eu sou gado do Final Fantasy XV, né? É a mesma equipe, eu acho que é a oportunidade que os caras têm de pegarem as coisas boas boas do gameplay do Final Fantasy XV e aprimorar, sabe? Então eu tô animado. Eu acho que esse jogo vai ser legal.
Não sabia que você era gado do Final Fantasy XV, não.
Eu sou gado do Final Fantasy XV.
Ainda bem que o Cardoso não tá aqui, senão vocês vão se juntar contra mim aqui, né?
Sei lá, esse jogo parece generiquíssimo, mano. É, tudo que eu olho ele, as partículas, os efeitinhos, os poderes, parece que foi feito com asset padrão da Unreal Engine. Juro pra você, nenhum hype pra ele.
É, tipo os personagens do Final Fantasy XV, né? Tudo bem genérico.
Não, parou.
Desculpa, eu também sou.
Eu também defendo.
Eu tenho que falar mal, não consigo. Ele me lembrou um pouco o Infamous.
É outro jogo que eu gosto muito.
Eu também gosto bastante do Infamous, acho um jogo bem legal. Vamos ver, né? Vai sair daqui a pouco, aí sai esse ano, né?
Era pra sair, tipo, agora, né?
Ele foi adiado, né?
Foi adiado, mas a data inicial de lançamento dele, acho que era, tipo, maio desse ano, uma coisa assim. Era pra sair, tipo, sei lá, semana que vem, sabe?
É, ele acabou sendo adiado. A gente tem também o Star Ocean aí anunciado, né? Que é o The Divine Force. A gente tem o Echoes of Mana. Tem o Valkyrie Elysium, né? Que é uma esperada sequência do Valkyrie Profile aí, mas que o trailer foi meio esquisito. Foi tudo bem esquisito, na verdade, no Valkyrie Legion. Não sei se você curte, se você tem alguma expectativa com isso, Bruno.
Eu não joguei o Valkyrie Profile, né?
O quê?
Não joguei. É uma lacuna que eu tenho no meu currículo aqui. Mas eu sei que é bom e a galera gosta pra caramba. E tô feliz que eles estão trazendo de volta. Mas eu não tô com muita fé, não, assim. Eu acho que tem que ver qual é o time da Square Enix que tá fazendo esse jogo aí, né?
É, tá com a Triace, né? O Star Ocean também é feito pela Triace.
Legal.
O Valkyrie Profile é um jogo que eu gosto muito, muito mesmo. É um dos meus jogos favoritos do PlayStation 1. Ele ficou muito marcado pela jogabilidade muito própria dele, né? Que era aquele combate em que a sua party tem quatro personagens e cada botão do controle era um personagem que atacava, né? O quadrado era um, o triângulo era outro, o X era outro, enfim. E com isso você fazia os vários combos, as várias paradas e o combate era super dinâmico. A grande marca do Valkyrie Profile era esse combate.
É, só que o Elysium não vai ser assim, não.
Exatamente. No Elysium, pelo que já foi mostrado e pelo que já foi dito, ele vai mudar esse tipo de combate, né? E eu acho que isso não é legal, sabe? Acho que a grande marca dele é o combate. É um jogo com uma narrativa muito forte e o combate que é muito próprio. E mudar o combate desse jeito, assim, não sei. Eu torço pra que seja legal, é uma franquia que eu gosto e que tá sumida há muito tempo. Teve um jogo pra celular, que é um gacha bem genérico, assim, que eu nem considero muito, mas a franquia principal mesmo, assim, a gente não vê nada há muito tempo. Então, eu tinha uma expectativa grande.
Esse jogo parece legal. Ele tá bonito, mas ainda assim, mantém uma cara de classicão. Eu acho que vai ser legal.
É, eu torço pra que seja legal, cara, que é uma franquia muito legal e seria bom se isso animasse a Square a trazer os Valkyrie antigos pros consoles novos, né? Porque tá lá preso no passado e... Então acho que seria legal pra galera jogar, até o Bruno mesmo, que não jogou, por exemplo.
Sim, ter acesso, né?
De repente dá uma chance de jogar e tal. Mas acho que é isso, gente. Acho que o futuro da Square Enix tá aí. Muita coisa anunciada, muito Final Fantasy, muito Dragon Quest. Faltou a gente falar alguma coisa com ele?
Não, mano. É isso. Faltou a gente falar qual vai ser o próximo jogo cloud que a Square Enix vai lançar pro Nintendo Switch, né? Só isso, sim. Vou jogar esse Shade aí e vou deixar no ar. Que eu ainda estou chateado com o Kingdom Hearts, mano. Eu espero que a Square Enix, ela foque no que ela tem de bom e traga as coisas que os fãs querem, né? Eu sempre achei meio estranho a Square Enix publicar tanto jogo com carona de ocidental, assim, né? A gente cresce acostumado com a Square, com a Enix, depois a Square Enix, os jogos japoneses, várias franquias que fizeram parte da nossa vida. E aí, de repente, Deus Ex é da Square Enix e também Tomb Raider, sei lá.
É o Hitman, né?
Hitman, né? Sempre achei esquisito estar atrelado à Square Enix. Acho que, pra mim, essa venda aí, apesar de, pô, estranho, 300 milhões, comparado com outras grandes vendas, ela parece que vai fazer a Square Enix voltar ao normal. Então eu tô um pouco esperançoso até, cara. É. No início do episódio eu falei que eu não confiava tanto assim mais nas decisões da Square. Quero ver o que eles vão fazer daqui pra frente pra ver se isso volta, sabe?
É, vamos ver. Mas é isso, gente. Acho que a gente falou bastante aqui de Square. A gente deu essa passada geral sobre a venda dos estúdios, sobre o que vem por aí, né? Então agora a gente vamos aguardar. Vamos ver o que vai acontecer. Se a Square Enix vai ser vendida ou se não vai. Sei lá o que vai acontecer.
Não vai.
É, vamos ver. A gente tá indo pra nossa reta final do episódio. Mas antes de agradecer aqui a presença do Bruno, vamos puxar o nosso tradicional Up Indica, né, Coelho?
Cara, eu tenho uma parada que eu quero indicar. Vou começar então, hein?
Já começou assim, já vai no gás.
Up Indica, senhoras e senhores. Essa é a vinheta aí do Zabuzeta. Gente, aqui no Up Indica hoje, eu quero puxar um animezinho que eu comecei a assistir. E eu tô gostando pra caramba, me surpreendeu. Eu achei que ele ia ser bobinho. Bom, é um anime, né? Não é aquela parada mais densa e séria do mundo, assim. Mas é bem legal. Ele é da Wit Studios. E
ele se chama Spy X Family.
Muito bom.
Muito bom, né? Você tá assistindo também,
tô
Bruno?
Tô vendo também. Muito bom.
Eu acho que o Bruno indicou isso aqui já, hein?
Eu indiquei. É, acho que a última vez que eu participei, eu indiquei.
É, segui tua indicação, então. E comecei a assistir, agora eu volto a indicar. O anime é bem legal e eu tô degustando ele, assim. Falta o quinto episódio ainda pra assistir, mas eu não assisti. Eu tô esperando o final de semana, vou assistir pra ir com calma e não engolir todos de uma vez, depois ficar no semanal, sabe? Tô gostando bastante. Ele é a história de um espião que pega uma missão que ele precisa fazer uma família pra completar essa missão. Como o espião, né, ele fazia tudo sozinho, só que ele acaba tendo que colocar outras pessoas na equação, e a relação entre ele, a mulher e a criança é muito legal, cara, porque eles são bem diferentes. A criança, ela tem um poder psíquico de ler a mente das pessoas que estão em volta, e é muito engraçada a reação que ela toma com as coisas, porque ela é só uma criança, então ela não entende muito bem as coisas como os adultos, mas ela ouve pensamentos dos adultos, e aí ela fica chocada com, às vezes, a sinceridade do pensamento, ou a mentira que a pessoa fala. E, cara, esse é um anime que me coloca muito no Japão, muito mesmo, porque ele representa, através dos pensamentos das pessoas e alguns costumes, algumas coisas que eles mostram, uma parada da sociedade japonesa que é muito isso, que é, tipo, viver de aparência, sabe? Cara, eu tô adorando, esse anime é muito legal, sem contar que, tipo, o japonês das pessoas é super polido, então é fácil de entender, e eu que tô perdendo meu japonês, eu fico assistindo One Piece, não entendo nada que o povo fala, porque eles falam tudo gíria. Tô gostando bastante também desse quesito nesse anime, é bem legal, sabe? Em One Piece eu entrei agora em Zou, e fica aí a recomendação, assista One Piece, porque, tipo, é a melhor obra de anime já feita na história, assim.
Brabo.
É isso.
Muito bom, muito bom.
Fica aí minha indicação aí, meu reforço ao Bruno. Isso na internet. Oh, meu Deus, a Siri tá falando comigo. Ela tava procurando, ela seguiu, ela falou, procurei isso na internet.
É, tá vendo só? Seguiu a indicação, pô, tá certo, pô. E você, Bruno, o que você tem pra indicar hoje aqui, cara?
Bom, vou fazer a boa aqui, já que o Coelho indicou um negócio que eu indiquei no passado, eu vou indicar um jogo que vocês já devem ter falado exaustivamente nos últimos meses, mas é porque eu quero contar uma historinha. Eu vou indicar Pokémon Legends Arceus.
Olha aí, pô, até me ajeitei aqui na cadeira, vai.
Porque foi o seguinte, né, eu comprei o Switch no lançamento, em 2017, e eu comprei uma fita só, que foi Zelda Breath of the Wild.
Fez muito bem.
Durante 5 anos, eu nunca tirei essa fita do Switch, porque todos os outros jogos que comprei eram digitais, acabei comprando um Skyrim físico de um colega, o Diego do Adrenaline, mas eu nunca botei o jogo no meu Switch, e aí agora, 5 anos depois, eu zerei o Breath of the Wild, tirei a fita do meu Switch, e nada mais justo do que colocar um Breath of the Wild like, como a segunda fita ever a entrar no meu Switch, que é o Pokémon Legends Arceus. Que jogo maravilhoso, cara.
Olha aí, cara. Pô. Tá no time das pessoas que estão certas.
E eu quero agradecer, inclusive, agradecer as pessoas da minha live do chat e os amigos meus que me deram de presente de aniversário, Legends Arceus.
Ah, que legal.
Olha só, cara, que bonito.
Eu decidi não comprar, né, antes do jogo sair, né, eu tava naquela coisa, tipo, porque eles lançaram o Brilliant Diamond e o Shining Pearl e iam lançar o Arceus. Eu, vou comprar o Brilliant Diamond, porque eu não sei como é que vai ser esse jogo do Arceus, né, vai que ele não é tão bom assim. E aí o jogo era incrível e eu não queria gastar o preço de jogo de lançamento de Switch de novo, né. E logo depois, tipo, coisa de um mês depois, eles anunciaram a Gen 9, né, o Violet e o Scarlet. Uhum. Aí eu fiquei, tipo, porra, acabei de gastar 300 conto num jogo de Pokémon. Final do ano eu vou querer jogar o Scarlet e o Violet, então eu vou deixar pra comprar o Scarlet e o Violet, não vou jogar o Legends Arceus agora. Eu não ia comprar o jogo, já tava em paz que eu ia deixar pra jogar esse jogo muitos anos depois, sabe? E aí eu ganhei o jogo, tô muito feliz. E joguem, é maravilhoso.
É, eu reitero, joguem sim, gente, é muito bom. Você já terminou, Bruno?
Não, acabei de começar, pô, meu aniversário foi dia 9. Eu ganhei o jogo tem, tipo, alguns dias só. Esse jogo eu vou degustar, eu vou jogar ele com a maior calma do mundo. Não tenho nenhuma obrigação de fazer conteúdo, vou aproveitar, bicho.
Pô, cara, recomendo muito que você faça desse jeito mesmo. Esse jogo é muito bom, nos detalhes, cara. Pô, a gente falou muito dele aqui já, a gente conversou muito sobre esse jogo, a gente gostou muito, né, Coelho? Então,
sim.
Toda vez que a gente volta a falar desse jogo, a gente sempre fala muito feliz, assim. A gente sempre fala muito contente.
A Nintendo deve continuar essa série com as coisas antigas, né, as regiões antigas, porque saiu agora os números, mano. Vendeu 12,64 milhões de unidades. Mano, o jogo foi lançado em janeiro e até final de março tinha vendido quase 13 milhões. É inacreditável, assim, vendeu muito. E é um Pokémon que não tem duas versões, né? Não tem o Red e o Blue. É só um. Então, tipo, vendeu estrondosamente bem. Eu acho que a Nintendo deve continuar.
Nintendo,
aí.
Pokémon Legends Ho-Oh, Johto Medieval. Só vai.
Porra, só diga isso, é isso.
Só vai, velho. O jogo da história da lenda lá do Entei, do Raikou e do Suicune.
Nossa, ia ser top.
Só vai.
Eu joguei essa no Twitter na época que eu tava jogando Legends Arceus. Só joguei, assim. Gente, imagina. Pô, as Pokébolas, você poder fazer as Pokébolas lá como você faz com o Kurt no Gold Silver. Pô, cara, tá tudo ali, mano.
É.
Tá tudo ali, cara.
Tá tudo ali.
E tem o Celebi pra te levar. Pronto.
E ao contrário de Hisui, né, que é inspirado em Hokkaido, né, era uma região mais afastada do Japão. Mano, na época feudal ali, né, a região de Johto era o fervo, né, bicho, que é Kyoto, Osaka, tipo, foi o centro do Japão naquela época. Então, pô, é a oportunidade de você ter muito mais cidade, muito mais ambiente pra você explorar e tal. Só fica a dica aí, Nintendo.
Tá aí.
Essa região vocês entendem, vocês mandam.
É verdade, é verdade. A minha indicação, olha só, Coelho, atenção pra minha indicação, Coelho.
Opa, qual é a sua indicação, Dan?
Porque eu vou indicar um jogo que eu nunca indiquei no Up Indica, por incrível que pareça. A gente tá aqui indo pro nosso episódio 125, esse aqui, eu acho, e eu nunca indiquei esse jogo no Up Indica que eu vou indicar hoje. Ah. Eu vou indicar Breath of the Wild.
Olha aí, ó. Nunca decepciona. Faz a sua indicação que eu vou fazer uma indicação em cima dela no final.
Ok, tá bom. Olha o que aconteceu. Eu, no final de semana, foi dia das mães. E aí eu fui pra casa da minha mãe. Fui passar o final de semana lá. E aí eu levei o meu Switch na bolsa, né? Não com a expectativa de ficar jogando muito, mas levei e tal. E aí, se eu não me engano, no sábado, eu passei um longo período do dia sozinho, porque minha mãe teve que sair pra fazer umas coisas. Fui lá pra passar o dia das mães com ela, ela saiu, né? Aí eu pensei, poxa, vou pegar aqui o meu Switch. E por acaso, a minha história cruza um pouco com a do Bruno, porque eu não tenho muitos jogos em mídia física. Eu até tenho mais alguns aqui, mas o Zelda tá sempre dentro do meu Switch. E aí ele tava lá. E aí eu pensei, poxa, tá aí, vou jogar um pouquinho aqui do Breath of the Wild. E aí eu tinha um save meu, que tava um pouco avançado, assim, mas eu não terminei e tal. E aí eu peguei esse save, comecei a jogar. E aí o que que eu fiz? E agora vem a minha recomendação. Pra você que já jogou o Breath of the Wild, de vez em quando você faz essa experiência de, ah, vou pegar e jogar um pouquinho aqui, vou matar a saudade. Gente, entre nas opções, na configuração do HUD, o HUD, 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 não sei como vocês chamam, e você desliga ele, você coloca ele no Master Mode ou no Pro, alguma coisa assim. Quando você joga desse jeito, você desliga todas as informações da tela, só fica os coraçõezinhos do Link lá em cima. Então você não tem aquele minimapa, você não tem nada. E aí, o que que acontece com você? Você vai viver a experiência totalmente wild. Você vai entrar no jogo e o jogo vai te levar, mano. Você só vai porque não tem nada pra desviar sua atenção, cara.
Essa dica, inclusive, eu acho que ela se estende pra todo jogo de mundo aberto, viu? Tirar o HUD de qualquer jogo de mundo aberto é experiência transformadora, bicho.
Exatamente. E nem todo jogo faz essa construção de mundo bem feita a ponto de você conseguir se guiar e jogar sem conseguir progredir, né? Um excelente jogo que faz isso é o Skyrim, por exemplo. As placas te guiam, as conversas com os NPCs te guiam, o Fallout faz a mesma coisa, sabe? E o Zelda faz isso muito bem, assim. Então, cara, o que o Bruno falou é muito verdade e no Zelda funciona demais. Por que que eu fiz? Eu tava meio perdido porque eu tinha muito tempo que eu não jogava aquele save, sabe? Tava parado lá. E aí eu peguei e fui jogando. Cara, eu, tipo, achei uma missão que eu nunca tinha feito, que era uma do cavalo gigante, Giant Horse.
Ah, tô ligado. Quando eu zerei o jogo, eu zerei com esse cavalo aí.
Ah, então, eu nunca tinha visto essa quest. Eu nunca tinha feito ela, eu não sabia onde ela ficava no mapa. Eu tava simplesmente perdido, andando, e aí eu vi os personagens que dão a quest, eles falaram no cavalo, aí eles falaram, ah, fica no, sei lá, norte do lugar tal. Aí eu pensei, tá, deve ser por aqui, né? Fui indo pro norte e eu cheguei onde tava o cavalo, fiz a missão e consegui ficar com ele e tal, o cavalo gigante lá, que é muito maneiro. Ele lembra um pouco o Ganondorf, né?
É.
Parece até o cavalo do Ganondorf, né? E aí, cara, o que acontece? Eu passei a tarde inteira jogando o Breath of the Wild nesse modo. Eu fui em vários lugares legais, eu tirei umas fotos, eu enfrentei os inimigos. Aí eu encontrei dois Lynels no caminho dessa missão do cavalo. Cara, é muito legal você se sentir perdido em Breath of the Wild, sabe?
Uhum.
Estar perdido nesse mundo é uma sensação muito foda. Então, eu recomendo você que, de vez em quando, sente saudade e tal, faça isso porque você vai experimentar o jogo de uma maneira diferente, sabe?
É.
Essa é a minha indicação de hoje, gente. Breath of the Wild aqui.
Maravilhoso, Dan. Maravilhoso. E, cara, eu tenho me arrepiado com Breath of the Wild de novo e me relembrado o tanto que esse jogo é especial, mano. A minha namorada, ela tá jogando a DLC do Breath of the Wild. Então, essa é a minha indicação. Eu acho que muita gente perdeu essa DLC, não jogou ou achou que, sei lá, mano, não valia a pena. É muito boa essa DLC, cara.
Não é a do Master Mode, não, né? A outra, né? Das missões,
é,
né?
É um pacote. Você compra um, você vê tudo. Você não compra separado. Mas, sim, é das missões. Eu acho que o mundo de Breath of the Wild com a DLC fica até mais interessante, porque tem mais coisas espalhadas nele. Tem mais missões, mais baús escondidos.
É, inclusive, nessa minha jogatina, eu peguei a máscara do Majora's Mask.
É, lindona, né?
É.
É muito maneiro. Eu tenho ela também. E, cara, essa DLC é muito boa. A parte da história, das memórias que você libera, dos campeões, é emocionante, mano. É muito legal. Você fica, tipo, mais apaixonado ainda pelos campeões, que são incríveis, incríveis. E a relação que eles têm com a Zelda, não a relação que eles têm necessariamente com o Link, sabe? Então, é muito legal isso. Essa DLC DLC é muito boa, a jogabilidade dela é boa, os desafios dela são ótimos, e eu acho que muita gente pega essa DLC só pra jogar Champions Ballad, que é a parte da história, e pula a parte da Trials of the Sword, né, os desafios pra você deixar a sua Master Sword mais forte, e que eu acho que é, tipo, os meus desafios favoritos da DLC, assim, são esses. É difícil pra caramba, mas é uma sequência de desafios, assim, sem história, um atrás do outro, que te faz ser muito criativo com os recursos que você tem, sabe? Muito bom. Recomendo a DLC de Breath of the Wild, então.
Olha aí, 5 anos depois, estamos aqui indicando o quê? Breath of the Wild, né?
É.
Tô até animado pra começar um novo save, porque eu terminei o Breath of the Wild pela primeira vez, tipo, mês passado.
Nossa, olha aí, cara.
Eu tinha um save que eu tinha feito quase tudo, e eu simplesmente larguei o jogo e fui jogar outras coisas. E aí eu voltei pra esse save e terminei.
E foi em live, né, Bruno?
Em live, é. As pessoas me cobraram, porque eu sempre falava essa história, né? Ah, pô, Breath of the Wild, joguei pra caramba. Tenho 70 horas de jogo, fiz um monte de quest e tal, pá. Fiz aquela quest da cidadezinha, de montar a cidade.
A Terrytown.
Muita gente que tava assistindo a live no dia tinha zerado o jogo, tinha terminado e não sabia da existência daquele lugar. Falei, cara, primeira vez que eu tô vendo essa cidade. Eu zerei o jogo e não sabia que tinha isso.
Caraca, essa quest é muito legal.
Pra mim é a melhor quest do jogo.
Eu adoro essa quest, é a melhor.
E aí a galera cobrava, né? Tipo, pô, tu fez um monte de coisa e não terminou. Terminei. Eu falei, beleza, vamos lá, vamos terminar. E aí eu fui, fiz a última beast, que era o elefante, né? Dos Gerudo.
O elefante é do Zora, pô.
Desculpa.
O Gerudo é o camelo.
É o camelo, é dos Goron, desculpa.
Ah, sim, o lagarto lá.
Isso, é o lagarto do vulcão, isso, exatamente. E aí fui pegar as memórias, né, pra liberar o final secreto e terminei. E foi maravilhoso, valeu a pena.
Muito maravilhoso, bom, cara, muito bom.
Agora eu posso começar de novo, do zero, a jogar.
Sim, eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, mas eu vou falar de novo, que é uma coisa que eu fiz com o Breath of the Wild, que eu nunca fiz ele 100%. Eu já zerei ele 3 vezes, assim, e eu nunca fiz ele 100% nenhuma das 3 vezes. Eu nunca fui atrás de pegar todos os coroques e tal.
O jogo não foi feito pra isso, né?
O que eu quero, ô coelho, é deixar quieto, pra quando eu quiser pegar o jogo no futuro, eu poder descobrir alguma coisa nova, sabe? Então eu não quero pegar guia pra ir atrás de tudo, eu não quero, eu prefiro deixar o jogo lá e quando eu sentir saudade, como eu senti nesse final de semana anterior a essa gravação aqui, eu jogar e poder me surpreender, sabe? Porque eu já naturalmente esqueço algumas coisas. Então aí mesmo é que eu me perco e descubro e, sabe, esse jogo é incrível, gente. É maravilhoso. Vamos parar, senão vai virar um episódio sobre Breath of the Wild, que a gente não vai parar, né, cara?
Exato.
Ó, vamos fazer um episódio sobre Breath of the Wild aí um dia. Vocês que são apoiadores aqui do Up, mandem lá no grupo, façam esse pedido e ajudem a gente lá no catarse.me/up. Quem sabe a gente não convence o Cardoso.
Ô, Coelho, as pessoas já estão pedindo, Coelho. As pessoas já estão pedindo.
Então é isso.
É, esse episódio vai acabar acontecendo. Mais cedo ou mais tarde ele vai acabar acontecendo. Mas é isso, gente. A gente vai encerrando aqui esse episódio incrível. Bruno, muito obrigado, cara, por mais uma vez colar aqui com a gente. Deixa suas redes, cara. Deixa seu trampo. Fala aí onde a galera pode te encontrar. Sei que você tem novidade aí.
Olha aí, ó. Novidades.
Então, espaço é seu, cara. Brigadão.
Cara, primeiro de tudo, agradecer Dan, Coelho, Cardoso, Márcia, que faz tempo que eu não faço episódio com ela, mas muito feliz de estar aqui sempre. Adoro estar aqui com vocês. Adoro bater papo com vocês. E você sabe que sempre que vocês precisarem, estou à disposição pra estar aqui com vocês. Pra quem quiser acompanhar meu trampo aí, bom, deixo primeiramente meu canal na Twitch, twitch.tv/BrunoFreaks, né? Free e um X no final. Faço lives lá às terças, sextas e domingos. Jogo de tudo, cara. Jogo de Zelda, né? Tô jogando muito Elden Ring também. Jogo jogo antigo. E no domingo eu sempre jogo Final Fantasy, né? Tô nessa missão aí de terminar todos os jogos principais da franquia até o lançamento do 16. Quando esse episódio sair, eu devo estar na metade pro final do Final Fantasy 7. Então eu tô quase no meio do caminho.
Olha aí.
Meu Twitter, Instagram também é tudo BrunoFreaks. E a partir dessa semana que esse episódio vai ao ar, também vocês podem me encontrar no Shippo, que é um aplicativo e um site de notícias de cinema, de TV e de streaming, mas o principal é o aplicativo que você pode baixar aí no seu celular, que te dá as dicas do que você assistir, né? A gente tem ali indicações com curadoria diariamente, a gente também tem indicações por algoritmo, né? Você seleciona ali filmes que você gosta e aí o aplicativo vai te dando outras sugestões do que assistir em todas as plataformas de streaming. Tô entrando nessa empreitada aí junto com meu amigo Thiago Romariz, com o Guilherme Jacobs, duas pessoas com quem eu já trabalhei, pessoas que eu gosto muito, grandes amigos meus. Tô empolgado, eu acho que vai ser legal, né?
Bom demais, cara. Pô, parabéns aí por essa nova fase. Vai brilhar muito, com certeza, cara. Só tem brabo aí nesse projeto, então vai ser muito foda.
Tamo
mano.
Junto.
Vai dar tudo certo, mano. Tamo junto, cara. Brigadão por colar aqui com a gente. E, gente, acompanha o trampo do Bruno, que é fino. Acompanha as lives dele, que são muito legais. Inclusive, essa live do Zelda que você comentou, você falou que a gente fez raid, foi... Nesse dia a gente fez uma raid pra você.
Foi.
E eu acabei acompanhando o início ali da sua retomada ao Breath of the Wild.
Foi.
Então foi muito legal, cara. Muito bom. Coelho, vamos ficando por aqui, cara?
Com certeza. Muito obrigado aí a todos os mundos que ouviu a gente. Muito obrigado, Brunão. Galera, não se esquece aí de seguir a gente nos agregadores de podcast, deixar o seu review, que ajuda a gente pra caramba. Ativar o sininho lá no Spotify, caso você ouça a gente no Spotify, é bastante importante. Muito obrigado aí a todo mundo que segue a gente no arroba
segue o Up no Twitter, no Instagram, na Twitch também, segue a gente por lá. E todo mundo que apoia a gente lá no catarse.me/up, a gente faz isso aqui com muito amor e a gente consegue manter o projeto graças a vocês. Tamo junto, toda quarta-feira às 10 horas da manhã, a gente vai ficando por aqui e nos vemos na semana que vem, amigos. Valeu!
Valeu, gente, tchau, tchau!
Zabuzeta!
Já votou no Up!
No Cubo de Ouro?
Zabuzeta, vota lá, hein?
Vota lá, hein?
Foi.